Sejam todos muito bem-vindos ao DemiCast, o canal de podcast oficial do De Moraes Advocacia. Eu sou Ana Paula de Moraes e no episódio de hoje vamos conversar sobre o que implica a criação de um grupo de WhatsApp para um condomínio. Bem, para início de conversa, precisamos entender que a administração condominial relaciona-se com as questões internas envolvendo a organização do condomínio e, para tanto, não constituem relação de consumo e devem ser solucionadas segundo o que está estipulado na convenção de condomínio e no regulamento interno e através das assembleias. A legislação em vigor que trata das questões condominiais é a Lei 4.591 de 64, a Lei 10.406 de 2002, além das normas e deliberações internas do seu condomínio, que são as que estabelecem direitos e obrigações dos condôminos. Até um passado remoto, um síndico ou administrador de condomínio costumava tratar de questões relacionadas à vaga de garagem, problema com animal, a lâmpada do corredor que queimou, dentre outros. Entretanto, com os novos tempos e as novas tecnologias, o síndico ou administrador profissional de hoje passou também a ter que se preocupar com os assuntos, a exemplo de fotos e vídeos que são publicados e compartilhados nos aplicativos de mensagens instantâneas, os grupos de WhatsApp. Por certo que a tecnologia facilita a comunicação entre os síndicos e os moradores, mas atenção! Para que essa tecnologia seja implantada no condomínio e utilizada pelos condôminos, ela precisa ter sido aprovada em uma Assembleia Geral Extraordinária. Você sabia disso? Bem, eu explico. Para que essa tecnologia seja utilizada em um condomínio, é necessário e prudente que o síndico ou o administrador, na Assembleia de Condomínio, no item de expressão "o que ocorrer", traga para aprovação dos condôminos a implantação do grupo de WhatsApp em nome do condomínio. Após essa aprovação, deverá o síndico ou administrador profissional fazer constar na ata da Assembleia quem são os moradores que desejam fazer parte desse grupo, quais serão os assuntos tratados e quem será o administrador do grupo de WhatsApp. Alertamos que os administradores de grupo de WhatsApp respondem diretamente perante a lei por todas as infrações cometidas neste ambiente tecnológico. Além disso, é muito importante que o condomínio tenha um aplicativo específico e instalado em um aparelho próprio do condomínio para essa finalidade, não permitindo que nenhum dos funcionários, até mesmo o síndico ou administrador profissional, utilize o seu dispositivo particular para as questões de trabalho. Isso tudo é uma questão de preservação da imagem dos moradores do condomínio e dos assuntos ali tratados. Para tanto, devemos lembrar que a legislação brasileira em vigor, ou seja, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dieckmann, que trata da divulgação de fotos e vídeos não autorizados, legislação trabalhista, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, são plenamente aplicáveis caso algum condômino ou dos seus filhos descumpra qualquer regra estipulada nessas legislações. Salientamos também que é muito comum nestes grupos moradores publicarem fotos de crianças ou adolescentes com o intuito de demonstrar o cometimento de infração das normas do condomínio por essas crianças e por esses adolescentes. E neste ponto, é importante chamar a atenção e esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a criança aquela pessoa com idade inferior a 12 anos e o adolescente está entre a faixa do 12 e 18 anos de idade. Logo, a divulgação de fotos destes menores ou adolescentes sem autorização de seus pais causará sérios problemas àquele que faz a divulgação das postagens em grupo de WhatsApp. E caso quem postou seja um menor de idade, quem responderá perante a justiça pelo crime por ele cometido será seu pai e sua mãe. Até mesmo porque, em era de tecnologia, as testemunhas passaram a ser as próprias máquinas, ou seja, os celulares, os tablets e os notebooks, os quais preservam todas as provas e a identidade daquela pessoa que acessou aquele celular ou aplicativo naquela data e naquele horário. Ou seja, muito fácil de identificar quem cometeu a respectiva infração. É através da armazenagem destas provas eletrônicas que aquele que teve o seu direito infringido, seja ele menor, adolescente ou não, poderá ir à justiça requerer a reparação, seja por dano moral, seja por dano material. Para casos envolvendo menores, a competência será sempre a delegacia do menor e adolescente. E, obviamente, seu pai, seu responsável legal, irá comparecer para prestar os esclarecimentos à autoridade policial. Passado esse período, em sendo comprovado a infração penal, o processo será remetido ao Ministério Público para abertura de um processo dentro do Juizado Especial Criminal para que a reparação ao dano causado seja realizada. Bem, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Até lá!